Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Frederico, bom dia.
Bom dia, Emerson. Bom dia, nosso ouvinte. Prazer estar de volta.
O poder do hábito pode ser observado não só na maneira como consumimos, mas também em nossas vidas, mostram estudos. Na teoria, nós gostamos de experimentar várias opções. Por que então escolhemos as mesmas experiências e produtos, Fred?
O Emerson gostou aí. Bom, Raul Seixas já falava, né, Emerson?
Sim.
A gente acha que é aventureiro, né? Como é que é a frase da música? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Mas, na verdade, a gente acaba tendo sempre aquela velha opinião formada sobre tudo. cara, o cara era fera mesmo.
Gênio.
Mas o que você tem a ver com finanças, hein, Emerson? Deu a louca no Educando Seu Bolso, o quadro de finanças, os caras estão falando de comportamento, de música e tal. Porque nas finanças a gente tem esse comportamento também. Aliás, vários... prêmios têm sido concedidos a economistas que se dedicam a finanças comportamentais, justamente reconhecendo que vieses, psicológicos, quer dizer, se manifestam em decisões indevidas, inapropriadas, inadequadas, que acabam ferindo a sua robustez financeira, acabam te prejudicando financeiramente. É exatamente esse o foco do nosso bate-papo de hoje, né? A maioria das pessoas gosta de pensar que é aventureira, propensa a inovar e a experimentar novas opções todo dia, né? Todo mundo gosta de repetir isso para si mesmo, mas a verdade ela não podia estar mais longe, né? Nós vivemos com uma série de rotinas e hábitos, e esses hábitos nos prendem a más práticas. Eu me lembro que estava conversando outro dia com o Pedro sobre o orelhão. Vindo para o trabalho, vi uma série de telefones públicos e fiquei me perguntando quem ainda utilizava esses telefones. Recebemos até uma manifestação de um ouvinte aí, de que o marido dela ganha a vida dando manutenção em telefones públicos. Então,
olha.
Hoje estava vindo aqui para a rádio e me peguei pensando no tema do programa de hoje. Por quê? Porque eu peguei o mesmo caminho de sempre. Ou seja, eu estou aqui, eu não estou apontando o dedo para ninguém, eu também sofro desse problema, né? De repetir as coisas. Só que ao repetir as coisas, o que a gente faz? A gente acaba na poupança, a gente acaba no banco que a gente sempre teve. Por quê? Porque é o banco que eu sempre tive. Eu tenho porque é o que eu sempre tive, né? Eu não estou atento às oportunidades que estão aparecendo no mercado e que são melhores para mim.
É o lado de um pouco de acomodação nesse sentido, seria?
É acomodação, é natural do ser humano, é inércia, né? Quer dizer, aquela lei lá de Newton, lá de que todo o corpo permanecerá como está, a menos que uma força seja aplicada em contrário. Ou seja, se um caminhão descendo a ladeira na banguela, ele vai continuar descendo até que alguma coisa muito forte o impeça, né? Pelo contrário, se estamos parados, continuaremos parados até que um grande impulso nos coloque em movimento. E esse grande impulso que o Educando Seu Bolso está tentando ser, o que nosso bate-papo aqui está tentando ser para o nosso ouvinte. A situação é tão forte, não se trata de discurso, isso é um blá blá blá, não é tão diferente assim e tal, que os próprios bancos, Emerson, estão se movimentando para acompanhar a corrida, para acompanhar a concorrência. Eu acho que o nosso ouvinte tem visto propagandas na televisão, inclusive agora com muito mais frequência do que no passado, do que o mercado está chamando de a guerra da tarifa zero.
Olha que bacana.
A guerra da tarifa zero.
Isso me interessa,
hein? Pois é. Isso deveria interessar
milhões
todo mundo.
E milhões de pessoas também, com
então,
certeza.
Milhões e milhões de pessoas. E só para dar uma ideia do potencial disso aí, mais do que um terço do lucro dos bancos, administradoras de fundos de investimento, seguradoras e etc., vem de tarifas. Tarifas das mais variadas, como se cobra hoje dos clientes. TEDs, DOCs, boletos, administração de fundo de investimento, carregamento num VGBL, num PGBL, taxa de saída, taxas de performance, custos e prêmios em títulos de capitalização, em seguros e por aí vai. Então, o que é a guerra da tarifa zero? Né? Corretoras, há alguns anos, têm sido agressivas e inovadoras no mercado. Quem são corretoras? Para o nosso ouvinte que ainda não está acostumado, é bom a gente citar marca só para colocar, associar o nome à pessoa. XP... Easy Invest, Modal, Clear, tem uma série, Ora, uma série delas, citadas que estão na televisão, aí que o pessoal deve
certo.
Ver com mais frequência. Eles vêm sendo agressivos, oferecendo a tal da tarifa zero, ou taxa zero, em vários produtos, para roubar clientes dos grandes bancos. Né? E essa estratégia, ela vem tendo efeito. Tanto é assim que o próprio Itaú quis comprar a XP, né, comprou 49%, com uma opção de se tornar realmente o dono, o controlador, mas isso foi vetado pelo Banco Central ali, numa análise de concorrência, tá? Justamente para não deixar que aconteça uma concentração de poder muito grande no sistema financeiro. Quer dizer, o objetivo é manter vários fornecedores de produtos e serviços para ter um grau mínimo de concorrência, que é justamente o assunto que nós estamos falando aqui hoje. Essa ofensiva, Emerson, ela vem surtindo efeito. Tanto é assim que os dados agora, por exemplo, de previdência privada, captação líquida, né, desses planos que a gente conhece como VGBL e PGBL, todo gerente te oferece na agenda, na agência bancária, quando você entra para fazer uma aplicação hoje em dia, né, que são esses planos de previdência privada. Os planos que não são dos grandes bancos, pela primeira vez captaram mais recursos do que os planos dos grandes bancos. Uau. Ou seja, o pessoal realmente começou a ganhar mercado e aí vem o que a gente já brincou aqui também com o Pedro no passado, que é a guerra da tarifa zero, né? O império contra-ataca, né? A saga da guerra nas estrelas aí, né? Os bancos grandes têm agora recentemente anunciado de uma forma bem enfática, né, eliminação de tarifas também em vários produtos. Os principais são o Tesouro Direto. Existe existe uma taxa de administração que cada instituição financeira pode cobrar do cliente no caso dele querer fazer aplicações em títulos do Tesouro Direto. Também, para quem não está lembrado, Tesouro Direto é aquele programa onde você aplica dinheiro, assim como você aplica na poupança, no CDB, no fundo de investimento, com um grau máximo de segurança, porque você está aplicando em títulos do próprio governo, né? E o banco pode te cobrar alguma coisa para manter essa aplicação. Visando, então, competir com essas corretoras que estavam oferecendo tarifas zero, Bradesco, Itaú, Santander e agora, por último, até a Caixa, né, que costuma ser um pouco mais lenta para promover essas inovações, também zerou a sua taxa de administração no Tesouro Direto.
Fred, chegou uma pergunta para você.
Opa, que maravilha.
A Luciana, do bairro Floresta, está perguntando o seguinte: título de capitalização de bancos, compensa fazer, sim ou não, e por quê?
Não.
Por quê?
Eu dou uma resposta bem longa para a Luciana, é isso?
Isso.
Luciana, obrigado pela pergunta. Não compensa, Luciana, a gente já... te, inclusive, provoco a baixar um programa que a gente fez aí só sobre isso no passado. As observações que eu fiz lá continuam valendo, mas grosso modo, para não te deixar no suspense, esse produto, ele é meio que assim, uma mistura de loteria, porque a grande oferta que se faz em cima dele são os sorteios, né? Prêmios e etc. E, infelizmente, a chance de você ganhar esse sorteio não é muito grande, assim como não é muito grande a chance de você ganhar numa loteria também, né? Quando você elimina essa chance de ganhar do esquema, né? Ou seja, provavelmente você não vai ganhar nada em sorteio, aí a rentabilidade é sofrível. Não é que é ruim, não. É ruim é a da poupança. A do é pior. Tipo de capitalização consegue ser bem pior do que a da poupança. A poupança rende, quer dizer, 70% da Selic, né? Quer dizer, vai dar aí hoje por volta de uns 4,8, 4,5, sei lá, alguma coisa assim. E o título de capitalização, ele vai rodar no máximo pelo IPCA, que está a menos do que isso. Tá? Ou a TR mais 3, quer dizer, a poupança antiga era a TR mais 6. Então, assim, resumidamente, tem coisa muito melhor para você fazer com o seu dinheiro. Entra lá no Educando Seu Bolso, nós temos um simulador lá de investimento, você vai ver, inclusive em tempo real, informações de prateleira, ou seja, aquilo que você realmente pode conseguir numa aplicação, se procurar bancos e corretoras, você vai ver que seu dinheiro pode render aí 7%, 8%, 9% ao ano, ao invés desses 3 ou 4 que um título de capitalização vai te dar.
E voltando então a essa briga de cachorro grande que você estava explicando das grandes instituições financeiras com as corretoras, que você chama, né?
Exatamente, é. Então eu estava elencando as modalidades nas quais houve essa redução ou eliminação de tarifas, né? Então falei do Tesouro Direto, falei também dos planos de previdência. Então se você tem um plano de previdência... eles estão sendo, a tarifa deles está sendo eliminada, né? Os VGBLs e PGBLs, as taxas de administração costumavam ser bastante altas, 2%, 2,5% até, né? Estão sendo zeradas, né? E aí são anúncios, então, quer dizer, eu não fiz uma análise de todo o portfólio de produtos desses bancos, mas eles têm anunciado que zeraram as taxas de carregamento para seus PGBLs e VGBLs. Se você tem, recomendo correr lá e confirmar. Pode ser que essa redução não seja feita, não tenha sido feita para todos efetivamente, exista o que você está aplicado nele, ainda você paga. Eu recomendo que você tente diminuir esse custo, porque esse custo é alto e no longo prazo ele impacta muito a sua rentabilidade. Outras coisas que têm sido... outras tarifas que têm sido eliminadas também. Tarifa de corretagem em bolsa de valores. Isso aí já é um caso mais específico, nem tanta gente opera em bolsa de valores, mas para aqueles que se interessam pelo assunto, as corretoras têm sido agressivas, eliminando tarifas de corretagem. Custavam aí, sei lá, R$20 por ordem de compra, 15, né? E está se jogando essa tarifa no chão. Para quem compra e vende muita ação, e isso está se estendendo também para outros produtos de investimento que a gente até não trata muito aqui, porque são um pouco mais,
específicos,
né? Fundos imobiliários, né? Está se eliminando também tarifas de aquisição desses produtos, principalmente nas plataformas, ou seja, nas corretoras. E aí a tendência é que os bancos venham daqui a algum tempo também, eventualmente, acompanhar e eliminar essas tarifas para os seus próprios produtos.
Dá para fazer um paralelo, Fred, entre o que está acontecendo nesse mercado aí, essa luta pelos clientes das instituições financeiras tradicionais e as corretoras com o que aconteceu, o que está acontecendo em relação ao serviço de táxi com a chegada dos aplicativos, né? Porque o táxi tinha um preço, todo mundo pagava. Depois que chegaram os aplicativos, o preço caiu e o táxi também teve que cair, porque senão ninguém mais ia pegar, né? E só deixando claro que não tem nada contra o taxista, nem a favor de aplicativo, nem nada. São questões de mercado e a respeito aí de questões legais, esse pepino está na mão dos legisladores, né? Os legisladores que têm que resolverem a questão da legalidade, da regulamentação e tudo mais. Mas que é a realidade que está acontecendo, é.
É, tem a ver, Emerson, bem pertinente a sua comparação. Eu acho que é bastante similar a situação. Se você comparar com o táxi, por exemplo, táxi é um setor regulado, né? Para você ser taxista, você precisa de uma permissão do setor público, etc. E de uma hora para outra, você estabelece concorrência através de aplicativos e motoristas credenciados por um processo alternativo, né? Sem a necessidade de ter uma licença, uma placa vermelha, né? Que fornece um serviço muito parecido. Mas concordo com o que o Emerson falou também, não sou a favor do taxista, nem do uberista, eu sou a favor do consumidor. Eu acho que como sociedade a gente tem que entrar num arranjo que respeite regras, segurança e etc., mas que também não seja monopolista. Ou seja, o que existia antes era um sistema, inclusive, onde a gente pode explorar isso mais a fundo em outra ocasião.
Sim, claro.
Mas quem ganhava muito dinheiro era o dono da licença, que botava, exatamente, muitas vezes o taxista para trabalhar de turno e etc., por uma merreca, né? O cara que estava lá na praia, morando em Miami, não sei o que, que ganhava, porque tinha 10, 15 licenças, e isso está sendo combatido de uma certa forma. Por outro lado, você poderia dizer o seguinte também: hoje quem ganha muito dinheiro é o Uber, que é uma empresa multinacional, cuja sede está fora do Brasil. Para tudo dá para criticar, mas voltando para a nossa praia, O setor financeiro é um setor também altamente regulado. As fintechs, vamos chamar as fintechs aí do que seria o equivalente ao Uber, né? Essas empresas novas que estão entrando e oferecendo alternativas, às vezes melhores, mais ágeis, mais dinâmicas, mais intuitivas, né? Você consegue resolver as coisas com mais facilidade. E mais baratas, que é o assunto nosso aqui hoje, estão desafiando o incumbente, estão desafiando quem estava dono, né, 4 ou 5 bancos que eram donos de tudo e que não se preocupavam com tanto, vamos dizer assim, né, chato falar não se preocupavam tanto assim com o consumidor bancário como vem demonstrando se preocupar atualmente. Você vê hoje na televisão propaganda, por exemplo, realmente construtiva, criando conteúdo. Itaú tem uma série agora na Globo News, no intervalo de um jornal à noite, onde ele realmente começa a trabalhar assuntos de educação financeira. Tá pagando para instruir o cliente. Isso, olha,
é uma quebra de paradigma.
Exatamente,
né?
Exato. Quando é que você viu esses bancos com esse grau de preocupação? Por quê? Porque tiveram que fazer porque as pequenas estavam fazendo.
O império está contra-atacando, como você falou.
Exatamente. O cliente estava se sentindo mais bem cuidado nos bancos menores, nas corretoras menores, nas fintechs, e eles estão tendo que acompanhar. Então, eu acho que tem muito a ver com o paralelo que você fez de Uber e taxista, e poderia estender isso para hotéis versus Airbnb,
certo,
e uma série de outras disrupções que vem acontecendo em vários mercados que antes eram muito fechados, muito regulados e muito oligopolísticos e pouco preocupados com a situação do cliente.
Então, em suma e frisando, o importante é abrir os olhos.
Voltando no artigo que a gente citou aqui no começo do bate-papo, né, na nosso saudoso Raul Seixas, né, vamos tentar evitar aquela velha opinião formada sobre tudo. Vamos tentar ser um pouco mais daquilo que a gente imagina que a gente é, aventureiro, que é disposto a... Não, porque eu topo, eu tô afim. Não, comigo, eu gosto de novidade, eu sou um cara moderno, atento, né? Eu estou alerta, eu estou disposto a experimentar. Essa é a provocação que o Educando Seu Bolso faz para o nosso ouvinte hoje, né? Vamos realmente tentar colocar isso em prática. Eu desafio quem está aqui nos ouvindo, eu tenho certeza que tem centenas de reais na sua carteira, né, de rentabilidade perdida, de custo mais alto pago, de tarifa indevida que você está pagando, né? É só uma questão de você querer colocar aí meia hora, uma hora, para fazer uma migração, muitas vezes, para uma instituição mais adequada ao seu perfil. Seu bolso agradece.
Fred, muito obrigado e até a próxima quinta-feira.
Abraço para todos.